Pare um momento e ouça esta palavra. Pare o que você está fazendo, pois esta palavra pode curar, transformar, restaurar e edificar a sua vida.
A paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Quantos estão contentes nessa manhã chuvosa? Chuva é sinal de bênção de Deus, mas também é sinal de que os irmãos não vêm no culto. É sinal de que ficaram dormindo em casa, muitos, mas não vou condenar eles não, vou jogar pedra não, mas vão perder a bênção hoje. A Bíblia fala que quando Jesus ressuscitou, ele apareceu para os discípulos, mas tinha um que não estava presente. Quem se lembra quem era? Tomé não estava presente. Vê que coisa dramática isso, olha que reunião para esse cara faltar. Por isso que era incrédulo, faltava reunião. Jesus apareceu para eles, estava todo mundo lá, quem faltou? Tomé que faltou. Aí contaram para ele da bênção que foi a reunião, ele falou, não acredito. Já viram que os irmãos que faltam, não acredito também? Você fala, foi uma bênção, ele fala, você fala só para me provocar, não foi nada. Foi igual todo domingo, é o Tomé que faltou a reunião. Mas não chama o irmão que faltou de Tomé não, é só porque foi ele que faltou. Ok, hoje é dia de ceia e eu quero compartilhar a palavra com os irmãos, mas não vou compartilhar a palavra que está no boletim, ok? Eu ia compartilhar uma palavra hoje sobre vida conjugal, sobre casamento, mas depois eu resolvi mudar, e hoje eu quero falar sobre maldição em crente. Oh, gostei desse Ótimo que você tenha achado interessante, porque vai ser uma bênção na sua vida. Enquanto, antes disso, deixa eu responder algumas perguntas, como sempre tenho feito. Pastor, então quer dizer que os fariseus não criam na própria doutrina que eles pregavam? Não sei de que você está falando. Pois, se uma crença correta gera uma prática correta, então eles não criam. Ah, você acha que a crença deles era correta? Ah, entendi. Não, a crença deles era errada. Qual que era a crença deles? Eles acreditavam que podiam cumprir a lei e assim agradar a Deus e receber a sua bênção. Um homem, qualquer homem, algum dia, em algum lugar, já cumpriu a lei, meus irmãos? Não, essa é uma crença errada. Eles criam errado. Eles deveriam chegar confiados na graça. Eles deveriam fazer como todos os outros pecadores faziam, deveriam ir a Jesus para serem perdoados, mas em vez disso eles não acreditavam que tinham erro, eles acreditavam que não tinham pecado. Você acha que isso é uma crença correta? Acreditar que não tem pecado? João diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso e chama Deus de mentiroso também, porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, amém? Eu fico feliz que você tá pelo menos leu o livro do jejum. Pastor, me explique, como é possível estar em espírito em algum lugar? Pois é o que Paulo afirma em 1 Coríntios capítulo 5, estar em espírito é estar em concordância, ok? Então não fica aí imaginando algum tipo de materialização, algum tipo aí de coisa da nova era, né, que você pode sair do seu corpo e fazer uma viagem astral e participar do culto lá na outra cidade. Então vai tirando essa coisa da sua mente, isso tudo é bobagem da nova era, essas coisas não existem, ok? E nem a Bíblia está dizendo isso. Quando Paulo diz de estar ali em espírito, está dizendo de estar em concordância. Isso é que é relevante para nós. Pastor, talvez o Senhor já tenha falado sobre isso, mas como posso ter convicção do meu chamado? Tenho um sonho muito antigo no meu coração, porém também tenho um desejo profundo de fazer um seminário na turma especial. Eu entendo, na sua idade a gente tem muitos desejos ao mesmo tempo, né? E algumas vezes eles são até mesmo contraditórios, um contradiz o outro. Mas lembra o seguinte, hoje as crianças disseram isso e foi afirmado aqui, é verdade, Você é um filho amado, Deus ama você. Se você que é pai quer ver o seu filho feliz, e a Bíblia fala que nós somos maus, queremos ver nossos filhos felizes, muito mais o Pai que está no céu. Deus quer ver você feliz. Amém? Então, primeiro sinal, se você tem chamado ou não, é se você é feliz com isso. Ok? É muito estranho Deus chamar alguém para ser pastor, a pessoa fala, não quero, não gosto, acho ruim esse negócio de ficar pregando, ensinando, aconselhando, mas Deus fala, vai ser pastor. Aí você pega e fala, tá bom, então eu vou. Aí ele fica me atormentando aqui a vida inteira infeliz. É pastor, mas não queria ser. Por que que você é então? Aí Deus me chamou. Não chamou coisa nenhuma. Está me ouvindo? Então, essa semana alguém me mandou uma mensagem, né, falando de um irmão que foi, ele não chegou a ser pastor, foi obreiro aqui entre nós, e que disse que foi o tempo que ele foi mais infeliz na vida. Agora, por que que Deus iria fazer isso com alguém? O tempo que ele foi mais infeliz foi sendo pastor? Filho, vai fazer o que te faz feliz, dentro dos limites da santidade. Não vai ouvir com ouvidos, pecaminosos. Olha para cá. Se você quer jogar bola, vai jogar bola. Se você gosta de engenharia, vai construir ponte. Entende? Se você gosta de medicina, vai para o hospital. Mas não inventa de ser pastor se isso não te faz feliz. Esse é o sinal de que alguém está no lugar certo ou não. Ok? Eu sou pastor. Dá para notar que eu sou feliz? É porque precisa notar também. Então, eu nasci para isso. Sabe quando a pessoa nasceu para um negócio? Eu nasci para fazer isso que eu faço. Para mim as coisas fluem facilmente. Para mim pregar aqui a cada domingo não é um suplício de alma. Eu acordo de manhã feliz. Hoje eu acordei de manhã, parecia que eu ia pregar numa conferência. Se bem que o tamanho aqui já é de conferência. Acordei empolgado, né? Vou pregar uma palavra, vai ser tremendo. Aí eu cheguei aqui, os irmãos falaram, ixi, agora que eu estou com vontade de pregar mesmo. Tem que ser feliz. Eu preguei uma palavra sobre isso há uns anos atrás. Deuteronômio 28 diz que Deus mandou a maldição porque eles serviram a Deus sem alegria no coração. Não eram alegres fazendo aquilo. Pastor, o que o Senhor diz quanto aos irmãos se cumprimentarem com um beijo no rosto? Não vejo os pastores fazendo isso. É porque eles fazem escondido. Mas faz. Olha, talvez você não acredite, mas é uma ordem apostólica. Lá em Romanos, capítulo 16, projeta para mim, por gentileza. Eu não sei qual o versículo, esse realmente eu não sei. Romanos 16, vai baixando. Vai lá para o verso 15, mais ou menos. 16. Olha o que diz. Vamos ler junto, irmãos? Saudai-vos uns aos outros com o quê? O que é ósculo? É uma palavrinha difícil essa, né? Vou dar um ósculo em você agora. Você sabe, nem é uma coisa muito estimulante, né? Você deu um ósculo na sua esposa hoje? Ósculo não é, é muito espiritual, ósculo. Mas na linguagem de hoje é beijo santo. Tem beijo que não é santo, tem beijo que é santo. Você pode cumprimentar uns aos outros com um beijo santo, de preferência homem com homem, mulher com mulher, mas pode beijar as irmãs também, ok? Mas se você só beija irmão, eu fico desconfiado de você. Na hora de cumprimentar o irmão, você cumprimenta, tem uns irmãos que são duros para cumprimentar, né? Não, tem uns pastores que cumprimenta eles, eu estava agora, não vou nem falar onde eu estava, fui cumprimentar o irmão, ele é duro. Se quer abraçar ele, quase você tem que dar um golpe nele assim. Já viram homem assim? Se você der um beijo nele, ele desmaia. Eu não sou muito beijoqueiro, mas beijo de vez em quando. Agora eu gosto muito de ganhar beijo. Ok? Então não tem nada demais cumprimentar o irmão com um beijo santo. Não vou mandar você praticar agora, né? Não quero constranger você, mas você pode ganhar o hábito. Dá uma olhadinha e fala para o irmão, não vai ser hoje. Fala para ele. Não vai ser hoje, mas eu vou aprender. Ok? Então está na Bíblia. O que está na Bíblia, meu filho, a gente não discute. Vive. Pastor Aloísio, com relação à PEC 241, nós como igreja devemos nos posicionar de qual forma? O que o senhor pensa? Não, nada de posicionar como igreja, posicione-se como cidadão. Você é um cidadão, você pode ter a sua opinião, esse é um país livre, graças a Deus vai continuar sendo livre, e você tem liberdade de expressão, tá bom? Então nada de posição como igreja. Agora você quer saber minha opinião? Os irmãos sabem de que se trata essa PEC? Essa PEC 241 é a PEC de limite dos gastos públicos. Então o governo está propondo limitar os gastos públicos por 20 anos. Agora, eu como cidadão, estou falando como cidadão, eu acho isso ótimo. Quem que não gosta de limitar gasto? Eu faço isso na minha casa tem 30 anos. Todo mundo limita gasto, ok? O nosso maior problema são os governos que entram e saem gastando o que não tem. Por que que nós estamos passando por essa crise no país? Porque o governo gastou o que não tinha, ficou deficitário. Se fosse você, tinha entrado no cheque especial. Então, esse ano o déficit vai ser o quê? 150, 170 bilhões de reais. É muito dinheiro. Quer dizer, é dinheiro que não tem. Quer dizer, o governo vai ter que pegar emprestado, vai pagar juro. Então, eu pessoalmente acho que limitar gasto é excelente. Aí, eu sei que o pessoal de esquerda, né, os esquerdistas de plantão aí, estão dizendo coisas horríveis, que agora não vai gastar dinheiro nos hospitais, o povo vai morrer à míngua, que mais que estão dizendo? Hã? Que a educação não vai pagar mais professor, vai acabar, isso tudo é mentira, irmãos, isso é mentira, ok? Não existe essa ideia. É porque, vou te dizer, você sabe por que eu detesto tanto o esquerdismo? Porque é o povo que se acha bom. Eles acham que eles é que sonham com o bem, eles é que anseiam pela justiça, pela igualdade, eles é que anseiam pela felicidade geral. Todo mundo que não é da esquerda não quer isso, eles querem o mal, eles querem acabar com tudo. Quer dizer, é um negócio nojento, a Bíblia chama isso de justiça própria, é a coisa mais abominável que existe. Mas por que eu estou falando disso? Eu vim aqui pregar o evangelho. Mas você como cidadão tem direito de pensar o que você quiser, e de discordar de mim também, porque agora foi só minha opinião como cidadão. Pastor Aloísio, quantos filhos você tem? Como foi a infância deles? Eu tenho duas filhas, duas netas, são maravilhosas, eu creio que tiveram uma infância maravilhosa também. Eu não sou um pai perfeito, mas a gente se esforçou o máximo que pôde. São meninas preciosas, tenho muito orgulho delas, só. Pastor, como posso ter unidade no meu casamento se não há transparência? Bom, você definiu aqui, só pode ter unidade se tiver transparência, né? Mas é possível ter unidade se houver confiança, é possível ter unidade se houver amor, é possível ter unidade se a mulher submeter ao seu marido e o marido amar a sua esposa. Mas você leu em algum livro de autoajuda que a base da unidade é transparência. Eu não tenho nada a ver com isso, você que está dizendo. Transparência às vezes atrapalha, entende? Falar em excesso atrapalha. Esse tempo atrás, já tem imaginando isso, sentei com um casal para aconselhar. Por quê? Porque o marido foi transparente com a esposa. Qual foi a transparência dele? A mulher perguntou para ele: escuta, quando você vê, às vezes, uma mulher passando assim, de biquíni, perto de você, você fica pensando coisas? Ele pensou consigo: eu não posso mentir, tenho que ser transparente. Ah, por favor. Então, esse tipo de transparência é tola. Você contar o que você não fez é burrice. Entendeu? Contar tentações do diabo nem sempre é transparência. Às vezes é só tolice, que nem é tentação às vezes. Então, às vezes a transparência é falsa. Outras vezes, o excesso de transparência é só nuvem de fumaça para esconder a verdade. Você sabe qual é o melhor lugar para você se esconder? É atrás do holofote, porque ninguém olha para o holofote. Tem muita luz, mas ninguém te vê. Então nem sempre aquele que fala muito, que diz muito, está falando de fato o que interessa. Então, a base do casamento não é isso, não está assim na Bíblia. Muito cuidado com o que você tem lido. Meu marido, por querer me poupar, ou me poupar de sofrimento, não compartilha as coisas. Bom, dependendo das coisas, faz bem. Então ele está com crise lá no trabalho dele, o chefe está perseguindo ele. Para que ele vai te angustiar na sua casa? O amorzinho está tão difícil lá, o chefe está me perseguindo. E sabe, mulher vira mãe de marido. Para ela sair de casa e ir lá ter uma conversa com o seu chefe, não custa nada. Aí você vai ver o que é vergonha. Entendeu? Então para que ficar compartilhando isso? Então tenha bom senso. Se ele quer te poupar, é porque ele te ama. Homens bons querem poupar sua esposa. Homens infantis não poupam ninguém, quer que todo mundo sofre junto com ele. Só que quando eu fico sabendo, eu fico triste e aborrecida, e acabo discutindo, pois para mim é falta de transparência. Mas ele não entende, e nem eu estou entendendo. Mas eu te digo isso: confie no seu marido, confie no seu marido. Ah, mas e se ele me trair? Aí que vai ser traição. Se você desconfia, não é traição, é só uma comprovação de fatos. Entendeu o que eu estou dizendo? Só é traição se você confia. Então confie, não fique com medo de ser traído. Essa coisa idiota de ter medo da traição, isso é muita tolice. Viva a sua vida da maneira bíblica, de Deus, santa, em amor. Ame e creia que é amada. Hoje eu ia falar sobre isso, mas não vou falar. Mas você sabe de uma coisa? Você às vezes quer que homem fale. Isso é um problema sério. Mulher quer que homem fala. Por que ele não fala? Eu não sei, mas homem não fala. Desde o Éden foi assim. Eva teve um papão enorme com a serpente. Adão não falou nada. Nada. Eu estava brincando esse. Já falei para os irmãos, né? Fizeram um programa na televisão observando crianças no jardim de infância, crianças de 3, 4 anos de idade. E aí as meninas, longas conversas, vamos fazer de conta que essa boneca é o Ben, essa aqui é a Barbie, nós vamos chegar, vamos fazer o quê? Aí foram ver os meninos, era só pf, pá, pum, pá, morra! O maço que saiu da boca deles foi morra. Eles não fazem diálogo, eles dão um tiro no outro. Aí você fala, por que meu marido é assim? É porque já era assim desde os 3 anos de idade. Menino não gosta de ficar conversando. Você fica conversando com o menino, ele fica paciente. Olha para a mamãe, estou falando com você. Ah, tá bom, tá bom. Já falei, estou falando com você. Ele não quer conversar. Aí ele casa, a mulher segura a cara dele. Hoje você vai conversar comigo. Ele fala, de novo? Ame o seu marido. Transformar ele numa mulher não resolve, porque no dia que ele falar igual um tagarela, vira mulher. Aí você casa com a mulher, imagina você dormir com a mulher do seu lado. Oh Deus, já estou mudando a pregação, hein? Eu não estou falando nada de ser gay, não, me entenda. Não falei disso, não. Eu falei de homem que parece mulher. Então o que eu fico pensando às vezes é que algumas mulheres sonham com um homem feminino, um homem que fala tudo, que discute a relação profundamente, que a entende, que conta os seus sentimentos. Se você encontrar um desse, não casa com ele. Não dá, não dá. Eu não aguento homem assim, de vez em quando aparecem uns. Né, amor? Minha mulher me ama do jeito que eu sou. Ela fala para mim, você prega, você fala igual um louco na frente, chega em casa, você não fala nada. Aí eu falo, vou pregar para você, senta aí então. Ela me ama como eu sou, aleluia, ame o seu marido. Dá uma olhadinha para ele aí, fala, eu amo você. Em silêncio, falando, você é amado. Pastor, por gentileza, não tenho revelação sobre o dízimo. Não tem revelação? Então você vai ter hoje. Deixa eu terminar de ler a pergunta. Apesar de ser dizimista desde a infância, fez sem revelação? Você quer dizer que fez contrariado, né? É que às vezes a gente não dá um nome certo para as coisas. Fez contrariado, porque no dia que eu entender, eu vou fazer em paz. Pode ser que você entenda e continue contrariado. Ouvi uma ministração onde o ministrante dizia que o dízimo não é uma obrigação, não está no Novo Testamento. Pode falar a respeito? Então, eu falei sobre isso há umas semanas atrás. Qual que é a diferença entre cumprir a lei, né, viver debaixo da lei no Velho Testamento, e cumprir a lei no Novo Testamento? Sim, porque os que foram justificados pela fé, eles também cumprem a lei, quando dizem amém. Mas é diferente. Como é que era a lei no Velho Testamento? Eu tenho que obedecer o mandamento para ser justo. Eu não sou, mas se eu obedecer o mandamento, eu vou me tornar justo. Esse é o Velho Testamento. O que é o Novo Testamento? Eu já sou justo. Eu já começo a vida cristã justificado pela fé. Quantos creem nisso? Eu não vou me tornar justo algum dia, não. Cristo já me deu a sua justiça, eu recebi o dom da justiça. Então, eu já sou justo. Então, porque eu sou justo, eu agora vou andar como tal, vou andar como justo. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, se você é contra o dízimo, ou não entende o dízimo, porque você quer contribuir mais, você quer ser mais generoso, bom, você nem teria mandado esse bilhete para cá. Normalmente as pessoas ficam contrariadas porque elas não querem dar. Não querem dar. Isso contradiz a sua nova natureza, filho. Você é justo. Justos não são avarentos. Paulo diz, se você é avarento, você nem deve ter comunhão com os outros irmãos. Porque você não nasceu de novo. Quem nasceu de novo tem a natureza do Pai. E qual que é a natureza do Pai? Dar. 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 Deus dá, o tempo inteiro Deus é generoso, compartilha, Deus se deu. Aí você diz que é filho agora. Paulo diz o quê? Efésios 5:1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Imitador de Deus. Deus é avarento? Deus fica no céu em conflito? Rapaz, não sei se eu vou dar, não sei, 10%, não posso dar 10%. Deus tem esse conflito? Aí você fala, não, porque Deus tem muito. Mas eu conheço irmão que tem muito também e tem o mesmo conflito. 10% para ele é uma coisa angustiosa. Então, não tem a natureza do Pai. A natureza do Pai é a natureza de querer dar. Ok? Agora, você está certo no ponto. Se você não quer dar, não dê. Não dê. Ah, eu não quero dar o dízimo. Não dê. Não dê. Mas não diga que você é generoso. Não diga que você tem a mesma atitude do seu pai. Você está parecendo mais é com o filho do vizinho. E o vizinho do Éden, você sabe, foi a cobra que entrou. Porque a cobra não morava lá. Ok? A serpente não morava lá. Ela entrou, Adão não vigiou, ela entrou. Então era o vizinho. Muito cuidado para não ser filho do vizinho. Ok. A gente ri, depois a gente chora, depois a gente fica com raiva, a gente fica tudo nessa reunião. Aleluia. Irmãos, o livro do Clube do Livro, essa quinzena, é O Discípulo. Esse livro foi lançado no final da década de 70. Portanto, é um livro muito antigo. Bom, muito antigo assim, né, para os nossos padrões aqui. Tornou-se já, vamos dizer assim, um clássico evangélico. Eu acho importante você ler esses clássicos evangélicos. Ainda que tem coisas que eu não concordo definitivamente aqui. Mas eu acho importante você ler. Ok? Essa coisa de proibir você de ler alguma coisa não é o Espírito de Cristo. Eu prefiro que você leia e aprenda a discernir. Ok? Mas tem muita coisa boa também. Uma exortação boa vai ser bênção para a sua vida. Pegue sua Bíblia. Gálatas capítulo 1. Maldições em crentes. Será que um crente pode ainda ficar debaixo de maldição? Será que um membro da igreja, né, que nós cremos, nasceu de novo, será que ele pode ainda sofrer debaixo de maldição? Essa é uma pergunta muito importante. Por quê? Porque você vai ver muitos livros, né, ensinando sobre quebra de maldição. Eu peguei um esses dias para dar uma folheada, né? É exatamente o oposto do que eu ensino. Impressionante, nunca vi um livro que é exatamente o oposto do que eu ensino. Mas o livro é sobre quebra de maldição. E a questão que frequentemente vem na mente de alguns irmãos, me mandam essa pergunta, é essa: então, não tem mais maldição? Um crente já não sofre mais nenhuma maldição? Em Gálatas capítulo 1, Paulo começa a dar essa resposta. Olha o que ele diz, Gálatas 1 verso 6: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Nós sabemos que não existe outro evangelho, só existe um evangelho, mas o evangelho pode ser pervertido, distorcido, mudado, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então Paulo explica: não é outro evangelho, é o evangelho de Cristo pervertido, o evangelho de Cristo misturado, ok? Então, a lei é o odre velho, a graça é o odre novo, é o vinho novo, perdão. Esse vinho novo não pode mais ser colocado no odre velho, senão os dois se perdem. Então, esse evangelho misturado é o vinho novo tentando existir no odre velho da lei. Mas aí Paulo fala algo muito sério, verso 8: mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja o quê, meus irmãos? Anátema significa amaldiçoado. Amaldiçoado. Mas o que chama atenção no texto é o fato de Paulo se incluir. Ele diz, verso 8: ainda que nós, ele está dizendo, ainda que eu mesmo, se eu vier aqui e pregar para você um evangelho misturado, pervertido, seja amaldiçoado. Vai estar debaixo de maldição. Então estou te contando uma maldição do Novo Testamento. Uma maldição do Novo Testamento é mudar o evangelho, misturar o evangelho com a lei. Isso traz maldição. Aí você fala: pastor, mas aqui diz que alguém que pregue, não é assim que está no verso 8? Ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue. Então essa maldição aqui é para pregador. É verdade, a maldição para pregador. Mas você acha que pregador é só aquele que tem um microfone? Não, você prega quando você escreve, você prega quando faz um blog na internet, você prega quando põe no Facebook suas opiniões, suas críticas. Você está pregando, você está influenciando pessoas, ok? Mesmo que você não tenha o título de pregador, você está pregando, você está espalhando uma mensagem. E quando nós fazemos isso, o resultado é maldição. Maldição. Então, Paulo diz que a maldição viria até mesmo sobre ele. Agora, avance lá para capítulo 3, verso 8. Gálatas 3, verso 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão e disse: em ti serão abençoados todos os povos da terra. Verso 9: de modo que os da fé são abençoados como crente Abraão. Digo, os da fé são abençoados. Que fé é essa? É preciso definir de que Paulo está falando. A fé que Paulo está falando aqui no contexto de Gálatas é a justificação pela fé, é a santificação por fé. Então, quando ele diz que os da fé é que são abençoados, está dizendo o seguinte: quando você crê que a sua justiça é Cristo, que você em si mesmo não tem mais nenhum mérito, nenhum merecimento, mas você crê que recebeu o dom da justiça por causa de Cristo, a Bíblia fala que nessa hora você entra para um grupo de pessoas que Paulo chama de abençoados. Eu quero ser abençoado, quantos querem comigo? Mas Paulo continua dizendo: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de quê? Então tem maldição no Novo Testamento. Agora, no livro que eu estava lendo, essa maldição não aparece. Interessante isso. É a maldição esquecida. É a maldição que o pessoal hoje em dia não quer ler. Presta atenção, há um contraste aqui. Os da fé são abençoados. Os das obras da lei estão debaixo de? Muito bem. O que que é as obras da lei? O que que é lei? Diga, lei é favor merecido. O que que significa isso? Lei é o seguinte: eu vou obedecer o mandamento para então merecer a bênção de Deus. Isso é lei. O resultado disso é o quê? Que eu me encho de justiça própria. Aqueles que são das obras da lei, eles ficam o tempo inteiro tentando ter o merecimento. Quando eles acham que obedecem, então eles se enchem de justiça própria, e Deus vira devedor deles. Deus agora é que tem que fazer, por quê? Porque eles cumpriram a condição, porque eles cumpriram o mandamento, porque eles obedeceram. Paulo diz, eles mal sabem, mas ao fazerem isso, eles estão entrando debaixo da maldição da lei. Eles estão entrando debaixo da maldição. Vê que coisa impressionante isso. Eu ministrei para os irmãos algumas semanas atrás, falando que os crentes podem se desligar da graça, se separar da graça, e assim perder o favor. Mas hoje eu vou dar um passo além. Eu vou dizer para você que quando você sai da posição do favor e da graça, você cai nas obras da lei. E estando nas obras da lei, você não apenas é privado do favor, você não apenas perde a bênção, mas você agora está debaixo de maldição. Maldição. Então não é para você. Não é para você que crê na justificação que vem da fé. Não é para você que descansa no favor imerecido do Calvário. Não é para você que não tem mérito próprio, mas que chega diante de Deus confiado unicamente na obra do Senhor Jesus. Não, você, volta por gentileza, você é o que está escrito no verso 9, você vive pela fé. Você não está vendo justiça em você, porque é pela fé. Você não julga ter merecimento diante de Deus, é tudo pela fé. Paulo diz, você recebe a bênção, mas aqueles que andam por obras da lei, aqueles que ainda vivem o tempo inteiro avaliando se cumpriram, se merecem, não é? Aqueles que julgam ter algum mérito, justiça própria, Paulo diz que eles estão debaixo de maldição. Puxa vida. Agora, como é que nós somos abençoados? O texto diz que somos abençoados como crente Abraão. Olha lá, de modo que os da fé são abençoados como crente Abraão. Ou seja, a bênção que vem para aqueles que creem na justiça que procede da fé é a mesma que veio sobre Abraão. Qual foi a bênção que Abraão teve? Foram muitas. A Bíblia fala que todos os povos da terra foram abençoados por causa de Abraão. Abraão foi próspero. Abraão, na verdade, era riquíssimo. Abraão teve uma vida longa. Depois, Sara morreu depois dos 100 anos. Mas Abraão ainda viveu depois e casou de novo e teve mais filhos, com a segunda esposa chamada Quetura. Abraão foi chamado de amigo de Deus. Deus mesmo disse que Abraão era profeta. Quando Abraão orava pelas pessoas, até curado eles foram. Abimeleque, as esposas eram estéreis, Abraão orou por elas, elas tiveram filhos. Abraão era profeta, amigo de Deus, próspero, experimentou suprimento, saúde, vida longa. Essa é a bênção de Abraão. Quantos querem a bênção de Abraão? Eu quero a bênção de Abraão. As irmãs são filhas de Sara, têm a bênção de Sara. Sara, com 90 anos de idade, ainda tinha rei querendo casar com ela. E precisava de Abraão mentir que ela era irmã dele. Não era com 18, não, com 90. 90. Aí você fala, não, naquela época contava os anos diferente. Não, contava como hoje. É porque ela tinha algo muito especial. Tinha a bênção de Deus. A velhice nela não foi como é em outras. Quantas irmãs querem a bênção de Sara aqui? Está na palavra de Deus. É bênção. É bênção. Ok? Então, todos aqueles que são da fé, que creem, esses são abençoados. Irmãos, quando eu falo de abençoado, eu falo de favor. Eu tenho dito isso aqui muitas vezes. Não existe nada mais importante na vida do que ter favor de Deus. Favor e bênção, né? Vamos falar favor e bênção. Não existe nada mais importante do que isso. Quem tem favor, as coisas acontecem para ele. Ele não é o mais inteligente, ele não é o mais habilidoso, ele não é o mais talentoso, ele não é o mais bonito, mas as portas se abrem para ele. Onde ele chega, ele tem favor, ele é promovido, entende? As coisas circulam ao derredor dele, acontecem por perto dele. Por quê? Porque ele está debaixo do favor. Outros são capazes, inteligentes, treinados, habilidosos, não é? Mas as coisas não acontecem para eles com facilidade, tudo é muito sofrido. Quando acontece? Por quê? Porque não tem o favor, está faltando o favor. É preciso estar debaixo do favor. É preciso provar este favor. E olha, quando você está debaixo do favor de Deus, ninguém pode impedir você de ser abençoado. Não tem esse negócio de alguém tomou minha bênção, de alguém pegou minha bênção. Não existe. Nenhum homem tem a mão tão grande, tão longa, capaz de resistir à mão de Deus de abençoar você quando Ele quer abençoar você. Agora, quem que Deus abençoa? Deus abençoa os que são da fé. Deus abençoa aqueles que creem no Evangelho. Então Paulo diz, muito cuidado com esses que pervertem, porque esses que pervertem estão misturando o Evangelho da Graça com as obras da lei. Esses, diz Paulo no verso 10, estão debaixo de maldição. Pastor, por que estão debaixo de maldição? Aí Paulo explica, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Paulo diz o seguinte, aqueles que querem merecer a bênção pela obediência dos mandamentos, só tem um jeito dele não ter maldição, é se ele obedecer todos, todos. Não pode escolher alguns, não pode vir com desculpa dizendo, Deus está vendo a minha intenção, Deus está vendo como eu quero obedecer. Não, na lei não funciona assim. Entende? A lei é simplesmente cumpriu ou não cumpriu. Não vale boa intenção. Então, o único jeito daqueles que querem merecer a bênção pela obediência dos mandamentos da lei, deles não sofrerem maldição, é obedecendo todos os mandamentos. Mas nós sabemos que nunca houve nenhum homem que cumpriu toda a lei, só o Senhor Jesus. Então, é impossível. E além disso, Tiago diz, lá em Tiago 2, verso 10, se não me engano, ele diz que quem quebra um mandamento, torna-se culpado de todos, todos. Se você quebrou um, você é culpado de todos. Por quê? Porque Jesus disse que o primeiro mandamento de amar a Deus é o cumprimento da lei. Então, se você quebrou o primeiro, meu amigo, já quebrou todos os outros. Veja como a coisa é séria, é extremamente severa. E aí, volta ao tema da minha ministração. Pastor, então você está dizendo que tem maldição em crente? No Novo Testamento, não. Tem no Velho. Quando é que o crente, então, entra em maldição? Quando ele resolve voltar para o Velho. Eu não quero voltar para o Velho. Quando um crente resolve voltar para os padrões do Velho Testamento, ele está escolhendo entrar debaixo de maldição. Então, a vontade de Deus é abençoar, a vontade de Deus é liberar bênção sobre a sua vida, mas se você resolve viver segundo o padrão da lei, resolve viver de acordo com o padrão do Velho Testamento, então a maldição vem sobre você. Não é Deus que te amaldiçoa, é a consequência da sua escolha. Não é Deus que quer que você seja amaldiçoado, pelo contrário, Deus quer que você seja abençoado sempre, sempre. A única maneira desses que querem viver ainda pelo merecimento próprio, não terem maldição, como eu disse, é cumprindo o mandamento. Mas lá no capítulo 3, verso 13, Paulo fala algo muito poderoso. Você sabe, só existe, segundo o Novo Testamento, dois caminhos, dois estilos de vida, duas formas de viver. Ou você vive pela lei, ou você vive pela graça. Não tem meio termo. Se você misturou os dois, é lei, não é graça. Está entendendo o que eu estou dizendo? E qual é o nosso problema? É que ainda existe muito mérito próprio. Ainda existe muita obra humana tentando se justificar diante de Deus. E Deus abomina a justiça própria. Mas aí Paulo diz, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo já resgatou você de toda maldição da lei. Diga, eu creio que eu já fui resgatado, redimido de toda maldição da lei. Então você não tem que viver debaixo de maldição mais. Você não precisa viver debaixo de maldição mais. Você não tem que aceitar nenhuma maldição na sua vida, só as bênçãos. Por quê? Porque Cristo já te resgatou. Mas lembra disso, se você resolve viver com base na lei, você vai enfrentar maldição. Vamos ler isso na Bíblia? Vai lá para Deuteronômio, capítulo 28. Vamos ver algumas bênçãos e algumas maldições. Deuteronômio 28 é a lista de bênçãos e maldições. Agora, que coisa interessante que tem 14 versículos falando de bênção. Mas você sabe quantos tem falando de maldição? 54. 54 falando de maldição, 14 falando de bênção. E tem gente que escolhe viver com base na lei do Velho Testamento. Ok, não tem como a gente ver cada bênção, não é? Mas vamos ler rapidamente. Verso 3, olha o que diz. Alguém fala, pastor, eu fui resgatado da maldição, isso significa que eu recebi a bênção? Claro, você foi liberto da maldição, mas ninguém é liberto de bênção. As bênçãos continuam sobre você. Por que que fica sobre você? Não é porque você cumpriu a lei, é porque Cristo cumpriu a lei no seu lugar. Como Ele cumpriu a lei perfeitamente no seu lugar, então a bênção alcançou você agora. Mas isso é pela fé. Não é por causa de você, é por causa dEle. Não tem nada a ver com você, tem a ver com Ele. Você sabe, o único que é abençoado é Cristo. Cristo é abençoado. Pastor, se só Ele é abençoado, como é que eu sou abençoado? É assim que Deus faz. Deus pegou você e colocou em Cristo. Cristo é o abençoado, mas você agora foi colocado dentro de Cristo, você faz parte de Cristo. Hoje aqui na ceia estamos celebrando isso, você é parte desse pão celestial, você é parte de Cristo. Se Cristo é abençoado, você é abençoado também. Pastor, mas mesmo assim tem crente que ainda quer a maldição? Não, nenhum crente quer a maldição, todo mundo quer a bênção, mas esse é o problema, a ignorância ou às vezes o legalismo, a crença errada, o coloca numa posição de maldição. As bênçãos já são nossas, porque Ele já resgatou. Olha o verso 3, bendito serás tu na cidade, e bendito serás tu no campo. Ou seja, não importa onde você está, a bênção não é no lugar, a bênção é na pessoa. É você que leva a bênção. Se está na cidade, é abençoado. Se está no campo, é abençoado. Não importa onde você esteja, a bênção vai seguir você. Verso 4: bendito o fruto do teu ventre. O que é o fruto do ventre? São os filhos. Hoje nós estamos com nossos filhos aqui. O seu filho é abençoado. Não importa o que dizem a respeito dele, não importa se falam isso ou aquilo sobre ele, o que você vai responder é, meu filho é abençoado, porque todo o fruto do meu ventre é abençoado, amém? Porque eu estou em Cristo, o fruto do meu ventre então é abençoado junto comigo. Verso 7, o Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Verso 8: o Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que você colocar a mão. Essa bênção é para quem está em Cristo. Nenhum homem jamais recebeu essa bênção, porque essa bênção era só para quem cumpria a lei. Algum homem cumpriu a lei, meus irmãos? Não, Cristo cumpriu a lei no nosso lugar. Deus nos colocou em Cristo, agora você é participante da bênção que é dele. Então você pode dizer isso diante de Deus também: onde eu colocar minha mão vai prosperar. Isso eu digo, os pastores me conhecem, sabem que eu digo isso sempre: eu sou abençoado, onde eu chego a bênção seja, anda comigo, onde eu coloco a minha mão prospera. Acredita nessa obra, porque ela vai prosperar, ela vai crescer cada vez mais. Por quê? Porque nós estamos debaixo do favor de Deus. É porque somos melhores? É porque somos mais fiéis? É porque somos mais santos? É porque somos mais bonzinhos? Não, não tem nada a ver conosco, tem tudo a ver com Cristo. E porque nós cremos na obra do Calvário, porque nós cremos que ele nos resgatou da maldição da lei, nós somos do grupo que é abençoado. Os da fé é que são abençoados, e nós desfrutamos desta bênção. Amém, irmãos? Vamos ler verso 12: o Senhor te abrirá o seu bom tesouro. O Senhor te abrirá a porta. Isso significa, aqui está falando que é o céu. A chuva, portanto, é sinal de bênção. Todas as vezes que eu vejo chovendo, eu digo: o céu está aberto sobre mim, porque o Senhor abriu o céu para derramar o seu tesouro. Por isso, há suprimento para aquele que espera no Senhor. Isso é parte da sua bênção. Você crê nisso? Depois diz mais: emprestarás a muitas gentes. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. Presta atenção, emprestar é uma posição boa, é bênção. Pegar emprestado é uma posição ruim, é maldição. Mas, eu vi alguém falando isso perto de mim esses dias, eu tive que entrar na conversa. Pegar emprestado não é pecado. Está entendendo o que eu estou dizendo? Tomar dinheiro emprestado, ou pegar coisa emprestada, não é pecado. Porque se pegar emprestado fosse pecado, então quem empresta está pecando também. Entendeu? Porque quem empresta está induzindo o outro ao erro. E que na verdade é um raciocínio muito comum desses, né? Então eles dizem o seguinte: que o banco é que é o malvado, você é só a vítima, porque o banco te induziu a pegar dinheiro emprestado. Isso é mentira. Ok? Então pegar dinheiro emprestado não é pecado, mas é maldição. É maldição. Todas as vezes que nós temos que viver assim, nós temos que procurar o Senhor. Todas as vezes que eu tive que pegar dinheiro emprestado, e eu já fiz isso, eu fui procurar o Senhor. Entender, Senhor, a promessa do Senhor é que eu vou emprestar, não que eu vou pegar emprestado. Eu vou é emprestar. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Mas isso tudo de acordo com a sua fé. Quantos creem que a bênção está sobre a sua vida? Então você vai emprestar, não vai pedir emprestado. Você vai ter para emprestar. Essa é a promessa do Senhor, e o Senhor te vai colocar por cabeça e não por cauda, só estará em cima e não debaixo. Na lei era: se obedeceres os mandamentos, você nunca poderia fazer isso. Cristo fez no seu lugar, ele obedeceu, e agora você participa da bênção junto com ele. Isso é chamado de graça. Por que que é graça? Porque ele fez tudo por nós, tudo no nosso lugar. Nós só entramos na festa, só nos tornamos participantes da festa. Nós mesmos não fizemos coisa alguma para merecer bênção nenhuma. Mas aí vem a maldição. E aí, a maldição envolve pelo menos quatro coisas. A maldição envolve saúde, família, provisão e paz de espírito. São as quatro áreas que a maldição ataca. Não tenho tempo de ler tudo, são 54 versículos, eu escolhi alguns. Verso 22: o Senhor te ferirá com tísica. Tísica é tuberculose. E a febre e a inflamação, com calor ardente, a secura, com acrestamento, a ferrugem, e isso te perseguirá até que pereças. A vontade do Senhor não é que você tenha enfermidade, mas que você experimente saúde. Verso 27: o Senhor te ferirá com as úlceras do Egito, com tumores, com sarna, com prurido, de que não possa curar-te. Doenças crônicas, não é? Olha o que diz o verso 59. Então o Senhor fará terríveis as tuas pragas e as pragas de tua descendência, grandes e duradouras pragas e enfermidades graves e duradouras. São doenças crônicas, doença que está sempre presente, dura a vida inteira, nunca sara. Isso é maldição, entendeu? Isso é maldição. Pastor, mas eu estou sujeito a isso ainda, eu ainda estou sujeito a essas coisas. Mas se você, pela fé, se apropriar da promessa de Gálatas 3,13, que Cristo resgatou de toda maldição, essas coisas não são mais legais na sua vida, não tem mais autoridade sobre a sua vida. Você pode mostrar para o diabo o pagamento, o resgate que foi pago sobre você. Você não tem que viver assim, mas isso tudo é uma questão de fé. Quantos dizem amém? Fomos libertos de toda maldição. Nossos filhos, uma outra área que o diabo ataca, verso 41, gerarás filhos e filhas, porém não ficarão contigo, porque serão levados ao cativeiro. Cativeiro naquela época era algo ligado, né, com a escravidão. Hoje a escravidão é outra. Hoje a escravidão é droga, hoje a escravidão é crack, hoje a escravidão é coisas ilícitas, né? O álcool e outras coisas mais. Essas coisas prendem. E quando o jovem é preso nessas coisas, ele é forçado a abandonar a família, se afastar do convívio. Isso é maldição. Filho usando droga é maldição. Não é tratamento de Deus para você. Não é a vontade de Deus para você. Não é que Deus quis. Nada disso. É maldição. E você já foi resgatado de toda maldição. Verso 43. Com relação à provisão, o estrangeiro que está no meio de ti se elevará mais e mais, e tu mais e mais descerás. Ele te emprestará a ti, porém tu não lhe emprestarás a ele. Ele será por cabeça e tu serás por cauda. Agora eu quero o último versículo tem a ver com o que nós estamos fazendo aqui hoje, que é dia de ceia. Deuteronômio 28, verso 68, olha o que diz: o Senhor te fará voltar ao Egito em navios, pelo caminho de que te disse, nunca jamais o verás. Olha o que diz: sereis ali oferecidos para venda como escravos e escravas aos vossos inimigos, mas não haverá ninguém que vos compre. Isso é a suprema humilhação. Você vai ser escravo, mas ninguém vai querer te comprar. Isso é maldição. Presta atenção, ninguém queria comprar você, mas ele veio da glória, entrou no mercado de escravos e pagou o preço para comprar você de volta para ele. Aleluia! A palavra redimir significa comprar. Ninguém queria te comprar. Essa era a maldição que está sobre você. Ninguém se interessava por você. Ninguém havia valor nenhum em comprar você. Mas ele desceu da glória, vendeu tudo o que tinha para poder comprar você, porque enxergou valor em você. Essa é a redenção que nós experimentamos no Calvário. Amém, meus irmãos? Você sabe, na época de Jesus, a maneira usual de matar ou de executar uma pena capital era por apedrejamento. Jesus, várias vezes, os judeus ameaçaram apedrejá-lo. Ele poderia ter morrido apedrejado. Ele derramaria o seu sangue. Mesma coisa. Por que ele não morreu apedrejado? Ele tinha que morrer na cruz. Porque Gálatas 3,13, volta lá por gentileza, Gálatas 3,13 diz que ele nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Como é que ele se fez maldição no nosso lugar? Porque a lei de Moisés decretou uma maldição. Lá em Deuteronômio capítulo 21, Deuteronômio 21, se não me engano, verso 23, a lei diz que todo aquele que fosse pendurado no madeiro era amaldiçoado. Agora, Jesus não, se Jesus tivesse sido apedrejado, presta atenção, ele teria derramado sangue para perdoar o seu pecado, e já seria uma grande bênção. Mas ele fez mais do que isso. Ele foi pendurado no madeiro para ser feito maldição no seu lugar. Então, na cruz, ele não apenas perdoou o seu pecado, mas ele se fez maldição para tirar a maldição de cima de você. Se ele tirou a maldição de cima de você, você não tem mais que andar debaixo de maldição. Você não tem mais que aceitar maldição nenhuma na sua vida, porque você já foi resgatado. A palavra usada aqui resgatou no original, essa é a vantagem de você ter uma concordância, mas eu fiz questão de pesquisar a origem dessa palavra. Essa palavra no original é esgoraço. São duas palavrinhas. Es é X, significa para fora. A segunda palavra, agoraço, vem de agora. Quem entende um pouquinho de história sabe o que era a agora. Agora era o mercado que havia em Atenas, onde os escravos eram vendidos. A palavra no grego é esagoratso, que significa o quê? Tirar do mercado, pagando o preço e levá-lo para fora, na liberdade. Isso é ser resgatado. Nós já fomos resgatados do mercado de escravos. Você estava no mercado de escravos, você era escravizado pelo diabo. Você mesmo não podia se libertar, porque escravos não se libertam, escravos não têm dinheiro, escravos não pagam por si mesmo. Mas houve um que veio pagar por você. E ele veio pagar por você, pagando o seu resgate, pagando o preço da sua liberdade. Portanto, agora você não tem que voltar mais a viver como escravo. Por isso que Paulo diz, lá em Romanos capítulo 8, 16, ele diz: não quero que vocês se sujeitem novamente ao espírito de escravidão, para viverem outra vez atemorizados. Vê que coisa séria. Viver na lei é viver o espírito de escravidão, é viver como se não tivesse sido resgatado, e consequentemente, ainda vivendo debaixo de maldição. Ainda vivendo debaixo da maldição. É por isso, eu estava esses dias almoçando, e eu estava sentado na mesa, do meu lado sentou um casal. Eu não prestei atenção, porque eu sou muito focado, ainda mais quando estou comendo, eu concentro bastante. E de repente eles puxaram conversa comigo. Eles eram daqui da Videira, mas eu não os conhecia, eles estavam aqui há pouco tempo. E eles contando, fiquei tão triste por eles, e pela igreja onde eles estavam. Eles disseram que começaram a nos ouvir no rádio, a ministração no rádio. Em algum momento eu falei a respeito disso, da graça de Deus, do resgate que nós tivemos, que não há mais condenação. E ele contando que tinha tido um câncer. Mas como é que os irmãos na igreja lidaram com ele? Irmão, onde é que está o pecado na sua vida? Só pega uma praga dessa quem desobedeceu o mandamento. Eles estão em Gálatas 3,13 ou estão em Deuteronômio 28? Estão lá no Velho Testamento. Estão lá no Velho Testamento. Veja, eles deliberadamente escolheram viver no Velho Testamento. E aí, aquilo produziu o que nele? Mais condenação, mais morte, mais doença. Por quê? Porque a maldição pega. A maldição estava sobre ele. Não tinha fé para crer que tinha sido resgatado. Eu devo ter pecado muito, eu não lembro o que eu fiz, mas eu devo ter feito. Todo mundo erra, eu devo ter errado mais do que os outros, que eu peguei esse câncer. Mas ele começou a nos ouvir no rádio. E um dia, ele contando, estava descendo a 85, e eu pregando, eu falei que sobre ele não tinha mais condenação, que não havia mais maldição. E ele disse que ele e a esposa pararam o carro na hora e falou: hoje Deus fez um milagre. Resolveram vir para a Videira, alguém me encaminhou para uma célula, chegou na célula, o líder era médico, tem muitos médicos aqui, o líder é médico, e aí ele foi consultar com esse médico, se não me engano, talvez eu estou misturando um pouco as coisas, mas é mais ou menos isso. O médico foi tratar dele, mas eu louvei a Deus pela palavra que o médico falou para ele logo de cara, falou: não preocupa não, pode ficar em paz, Deus vai curar você disso completamente. E ele descansou naquilo. Passou alguns meses, ele foi totalmente curado do câncer. Está aqui na vida da igreja agora. Sabe por que ele foi curado? Não é porque ele ficou bom de repente. Não é que de repente agora ele está na vida dele, então agora ele é mais bonzinho, mais santinho, mais corretinho. Não! Ele continua vivendo a vida como ele sempre viveu. Só que agora ele mudou o grupo. Ele passou a ser dos da fé, dos que são abençoados como o crente Abraão. Ele não quer mais ser dos da obra da lei, porque os da obra da lei estão debaixo de maldição. Eu tenho muito temor disso. Eu não estou aqui para condenar ninguém, não serei eu que vou condenar ninguém, mas quem vive pelas obras da lei não tem fé no dia da aflição. A única explicação que ele tem é essa: eu devo ter pecado, não cumpri o mandamento, então a maldição me pecou, o meu pecado me achou. É só isso que ele consegue dizer, e quem diz isso não tem fé para receber de Deus, porque ele não acredita que Deus pode dar para ele sem ele merecer, porque ele vive com base no merecimento. Isso é a lei, favor merecido. Ele não merece a cura, ele não merece, ele merece a doença, ele merece a praga, ele merece a maldição. É isso que a lei produz. Eu estou falando isso para você por quê, filho? Porque ainda tem irmãos entre nós que resistem, que não entenderam ainda, que ainda precisam receber revelação. Eu oro ao Espírito de Deus agora, em nome de Jesus, que te dê entendimento, revelação, que abra no seu espírito agora uma janela espiritual e você entenda. Você não tem que viver no Velho Testamento, não tem que viver com base no merecimento. Venha para cá viver com base no favor imerecido, a graça maravilhosa do Senhor. Não analise as circunstâncias, não, nem olhe para si mesmo com base no Velho Testamento, olhe com base no Novo. Venha para esse grupo, o grupo que foi resgatado da maldição da lei. Essa maldição não vem mais sobre mim. E ainda que essas coisas aconteçam comigo, eu vou ter fé para orar e dizer: eu não aceito isso na minha vida, porque Cristo já levou sobre si, e ele já se fez maldição no meu lugar, eu não vou viver assim. Você pode falar isso na sua casa, pode falar isso sobre os seus filhos, pode falar isso sobre as suas finanças. Eu sei que há lutas, há crises, mas você tem uma base sólida para dizer: a maldição não vem sobre mim, não vou viver como amaldiçoado, vou viver como abençoado, porque é abençoado que eu sou, ele já me resgatou da maldição. Estou te dando uma base sólida para você crer. Amém, meus irmãos? Para você crer, tudo que Deus vai fazer, ou tudo que Deus faz, é por fé. Vamos ler o verso, volta dois versículos, verso 11. É evidente que pela lei, ninguém é justificado diante de Deus. Por quê? Porque o justo viverá pela fé. Justo aqui é aos olhos de Deus. Às vezes aos olhos dos homens você não é justo, mas aos olhos de Deus você é, porque você recebeu a justiça de Cristo, é o dom da justiça, você foi justificado. E aí Paulo diz: ninguém é justificado diante de Deus por obras da lei, por obediência ao mandamento, por cumprir as condições da lei, porque ninguém consegue cumprir, ninguém. Por quê? Paulo diz: o justo vive pela fé. Por que pela fé? Fé é a certeza de coisas que você não vê, é a convicção de fatos que você não está enxergando. Eu olho para mim, eu não estou vendo perfeição em mim, eu olho para mim, eu ainda vejo muitas deficiências, outros olham para mim e veem muitos defeitos, mas eu vivo pela fé. Deus diz que Ele me vê como justo, eu fico com o veredito dEle. Ele disse que eu sou justo, é como justo que eu vou andar, quando dizem amém. Ora, a lei não procede de fé. Olha que coisa, o justo vive pela fé, mas quem vive pelas obras da lei não vive por fé, ele não depende de fé. A justiça dele, ele mesmo vai conquistá-la, ele mesmo vai produzi-la pela sua própria obediência ao mandamento. Entendeu? Você sabe, não dá para você misturar fé com lei, não dá para misturar graça com lei, é água e óleo, não dá para misturar. Você até tenta colocar junto, mas eles permanecem separados. Não tente misturar. Quando você mistura, você perde a bênção do Senhor, e o que é pior, entra na maldição. Porque qual que é o veredito do Senhor? Aquele que observar os preceitos da lei, por eles viverá. Então, quem vive confiado na lei, vive pela lei, mas o justo vive pela fé. Tudo que Jesus fez, todos os seus milagres, foram por fé. Amém, meus irmãos? Todos os milagres foram exclusivamente pela fé. Em nenhum momento, preste atenção nisso, eu sei que tem crianças aqui, mas esse é um assunto tão importante para você e para mim. nenhum momento antes de fazer uma cura, Jesus exigiu bom comportamento de alguém. Nenhum momento. Ele pode ter falado depois, olha, vai, não peques mais, olha, para de fazer isso, mas antes não. Todos os que vieram a Jesus foram curados, todos. Todos os que vieram foram curados. Olha para cá. Todos eles que foram curados, você acha que cumpria a lei perfeitamente? Será que eles tinham problemas conjugais em casa? Será que entre os doentes tinha alguma mulher amargurada com o marido? Será que tinha algum marido que tinha batido na esposa? Será que entre os que foram curados tinha algum que só negava imposto? Que mentia? Tinha ou não tinha, irmãos? Claro que tinha! Eram todos pecadores! É por isso que estavam debaixo de maldição! É claro! Mas quando vieram a Jesus, o Senhor não falou para eles sobre isso. O Senhor falou o quê? Você crê que eu posso fazer isso? A única coisa que o Senhor falou foi, você crê que eu posso fazer isso? Só que hoje em dia, as pessoas vêm para receber de Deus, no apelo, e por que que não há mais milagres entre nós? Porque você não vive pela fé, você ainda vive pelo preceito. Toda vez que tem um apelo, você olha para você, ah, eu acho que eu não estou pronto, não posso receber ainda, primeiro eu tenho que falar com a minha esposa, primeiro eu tenho que falar com o meu chefe, eu briguei, eu olhei, vi pornografia, fiz tanta coisa, como é que eu vou receber? Faz o teste, testa a graça, vem sem merecer, vem sem estar qualificado para receber, vem só porque você crê que Ele pode fazer na sua vida. Porque se você vier achando que merece, você só vai ganhar maldição, não vai ganhar bênção. Todo aquele que vem achando que merece, ainda está debaixo da lei. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Vamos ver alguns exemplos na palavra de Deus? Acompanhe comigo. Mateus 9, verso 27. Partindo Jesus dali, seguiram-no dois cegos, clamando, tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos, e Jesus lhes perguntou, vocês creem que eu posso fazer isso? Só isso que ele perguntou, vocês creem que eu posso fazer isso? Sim, Senhor, responderam eles. Então lhes tocou os olhos, dizendo, então se faça de acordo com a fé de vocês. O Senhor poderia ter feito uma sensibilização com o cego. Poderia ter dito, vem cá, chega aqui mais perto. Deixa eu falar aqui particular com você. O que vocês estavam olhando? Vocês estavam olhando o que não devia, né? Para ficar cego? Estavam olhando o quê? Conta para mim. Era pornografia? Era mulher pelada? O que você estava olhando? Talvez se fosse hoje, alguém vai fazer a sensibilização com você. Ah, eu fiquei cego porque eu olhei muita sujeira. Entendeu? Jesus não fez isso. Ele só perguntou o seguinte, vocês creem que eu posso fazer? A pergunta para o Senhor para você hoje é a mesma. Você crê que Ele pode fazer para você sem você merecer? É isso que é fé. Fé, eu já falei para você, ninguém duvida que Deus pode. Nenhum crente aqui duvida que Deus pode. O que você duvida é, Deus quer? Deus quer fazer na minha vida? Será que eu mereço? Será que eu estou em condições? Será que eu estou qualificado? Será que eu já obedeci tudo? Será que eu já estou na posição de ganhar essa bênção? Aí você olha para você, volta para o Velho Testamento, se enche de maldição e não tem fé. Como é que você pode ter fé? Essa coisa louca de dizer, o diabo fala, você não merece, você fala, não mereço, não fiz, nunca vou fazer, mas ele já fez no meu lugar. E eu vou lá receber agora por causa dele, não é por causa de mim. Eu vou lá receber porque a justiça dele foi colocada em mim. E aí quando você vem, você honra o Senhor. Aí você agiu por fé. Você percebe que fé é o oposto de obras. É que nós sempre pensamos que o contrário de fé é incredulidade, não é verdade? E em algum contexto é mesmo. Ok? Mas nesse contexto de Gálatas, o contrário de fé é obras. Quando você deixa de apenas crer, apesar de não merecer, mas continua crendo que vai receber, não tem obra envolvida. Você não pode dizer depois, olha, eu fui curado, mas olha, eu me esforcei. Eu fui curado, mas você sabe, orei muito, obedeci muito, pedi perdão para meio mundo. Ninguém vai dizer, Deus não aceita isso. Está me ouvindo? O testemunho verdadeiro é o seguinte: eu fui lá, eu não merecia. Na verdade, eu até merecia, era a praga, a maldição mesmo. Mas eu fui lá sem merecer, porque eu confio que a graça veio sobre a minha vida. Eu confio que Ele quer fazer, porque Ele é bom. Não porque eu sou bom, Ele é que é bom. Aí você não tem glória, a glória é toda dEle. Deus não vai dividir a glória dEle com você. Mas aqueles que ainda estão nas obras, eles confiam no mérito. Eles confiam na obediência deles. Eles confiam no que eles vão fazer. E porque eles fazem, eles vão ganhar cura, vão ganhar prosperidade, vão ganhar unção, vão ganhar ministério, vão ganhar autoridade. Tudo eles vão ganhar porque eles cumpriram a condição. Só vou dizer para você o seguinte, filho: esses estão debaixo de maldição. Pastor, mas são crentes. Eu creio que são crentes. Creio até que são salvos. Por que eu creio que são salvos? Porque você não encontra evangélico que crê em salvação por obras. Crê? Existe evangélico assim? Não tem. Todo evangélico crê que a salvação é só pela graça mediante a fé. Todo evangélico. Então ele é salvo. Só que depois que ele é salvo, ele volta para as obras da lei. E aí ele volta para a maldição, mesmo sendo salvo. Por isso que o meu tema é maldição em crente. Pastor, então é possível ter maldição em crente? É, Paulo diz que até nele mesmo poderia ter. Mas em qual circunstância? Só se você voltar para as obras da lei. Não volta não, não volta não. Permanece firme na graça do Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos ver alguns outros versículos. Olha o que diz, Mateus 15, verso 28. Então lhe disse Jesus, falando para a mulher sirofenícia: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Jesus disse que essa mulher tinha uma grande fé. É interessante que o Senhor em lugar nenhum fala: grande é o meu poder e vou curar agora. Não, ele diz: grande é a sua fé. Já viram como hoje em dia os pastores é que têm poder e o povo não tem fé nenhuma? É uma inversão completa. Todo mundo está atrás de um pastor poderoso, mas Deus está atrás de alguém que tem uma grande fé. Enquanto você está atrás de um pastor poderoso, você perde a bênção. Você perde a bênção. Por que essa mulher tinha uma grande fé? Porque ela não podia receber a bênção. Ela não era de Israel, ela era Síria, Fenícia, ela era estrangeira. Jesus não tinha vindo ainda para ela, tinha vindo só para os judeus. Mas mesmo sem merecer, ela creu que Jesus podia dar. O Senhor falou: sua fé é grande. Sua fé é grande. Sabe quem é que tem fé grande? É quem acabou de pecar. Levanta e diz: mas ainda assim eu vou receber, porque Ele é a minha justiça. Está entendendo o que eu estou dizendo? Isso é grande fé. Mas é fé. Lucas 17, verso 19. A respeito do leproso que voltou para agradecer, o que Jesus disse? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Marcos capítulo 2, verso 5, a respeito daquele paralítico que desceram no telhado, vendo-lhes a fé. Jesus nesse caso aqui não viu nem foi só a fé do paralítico, viu dos amigos também. Vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, teus pecados estão perdoados. Você estava acreditando que eles é que trouxeram maldição? Eu vou contar para você, todos foram agora perdoados, cancelados. Hebreus diz que não haverá memória diante de Deus. Deus não vai se lembrar mais do seu pecado. Amém, meus irmãos? Lucas 8, 48. A respeito da mulher hemorrágica. Então lhe disse Jesus: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Mas infelizmente muitos ainda estão focados em performance, em vez de crer no Senhor. Quando você crê que a sua justiça é exclusivamente obra dele, é um dom, a fé espontaneamente flui na sua vida. Mas pastor, eu queria ter uma fé grande. Eu não tenho uma fé grande. Os discípulos também tinham essa preocupação. Pegue sua Bíblia, Lucas 17, verso 5. Os discípulos preocupavam com isso. Eu não tenho uma fé grande, eu quero ter uma fé grande, porque assim eu vou receber mais. É verdade, a fé grande é melhor do que uma fé pequena. Mas Jesus disse que não existe fé insuficiente. Não é maravilhoso isso? Olha o que ele disse, Lucas 17, 5. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda. Jesus disse que é a menor de todas as sementes que há em Israel, a menor. Quando a gente vai a Israel, eles gostam de vender isso lá nos souvenirs, um saquinho de semente de mostarda, para você ver o tamanho da sua fé, certamente. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Olha para cá, eu não creio que tenha alguém aqui que não tem fé nenhuma. Você está aqui porque você crê. Na verdade, você foi salvo porque você creu. Quantos creram para ser salvos aqui? Então você tem uma fé pelo menos o tamanho de um grão de mostarda. Então Jesus não falou para eles: olha, tá bom, eu vou te ensinar então 10 passos para aumentar a fé. Ele falou isso? 10 passos para aumentar a sua fé. Ele falou o quê? Não importa o tamanho da sua fé. Esquece o tamanho da sua fé. Se você tiver uma fé pequenininha, vai ser suficiente para fazer coisas extraordinárias. Só precisa crer, exercitá-la na direção certa. Quando você crê, você vai ver as coisas acontecendo. Amém, meus irmãos? Eu vou encerrar lendo com você um texto, Marcos capítulo 11, verso 12. Marcos 11, verso 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas. Por quê? Por que ele não achou, meus irmãos? Não era tempo de figo. Esse é um negócio assustador. Jesus ia procurar figo quando não era tempo de figo? Então, como eu já falei isso aqui em outra ocasião, é bom ir a Israel por causa de textos como esse. Porque lá você fica sabendo como é que funciona o ciclo da figueira, por exemplo. Aí você entende esse texto. Sempre que eu vou a Israel, eu gosto de levar os irmãos nas nascentes do Jordão, cheio de figueiras lá. E o que acontece em Israel? Quando chega novembro, as folhas da figueira caem, ela fica toda seca, porque chegou o inverno. Mas quando chega o mês de março, abril, quando chega abril, as folhas voltam. Só que quando as folhas brotam de novo, sempre brota figos temporãos, que eles chamam de figos verdes. Jesus então estava indo atrás, era desses figos temporãos, ainda não era a colheita. Agora, os judeus sabem que se em abril, quando as folhas voltarem, houver figos temporãos, 6 semanas depois, em junho, eles vão ter uma colheita grande de figo. Mas se não tiver nenhum figo temporão, eles não têm expectativa de colheita. Então o figo temporão é o sinal da colheita que virá. Quando Jesus teve fome, ele foi atrás desse figo, ainda que não era ainda tempo da colheita, só dos temporãos. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Mas Jesus não achou. Verso 14, então disse Jesus, para quem que ele disse, meus irmãos? Para a figueira. Ele disse: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. No outro dia, quando os discípulos chegaram lá, a figueira tinha secado até a raiz. Por que eu estou lendo esse texto com você? Porque Jesus fez muitos milagres, curou todo tipo de enfermidade, ressuscitou mortos, multiplicou pães, acalmou tempestades. O Senhor fez todo tipo de milagre. Mas todos os milagres de Jesus foram milagres de amor, graça, misericórdia, todos. Mas tem um, apenas um, que foi um milagre de maldição. Só esse aqui. Foi o dia que ele amaldiçoou a figueira. Então, esse único milagre, você precisa entender o porquê que ele aconteceu. E por que está relacionado conosco? Por que para nós é uma advertência? Por que o Senhor amaldiçoou a figueira? Para você entender isso, você tem que entender que o que chamou a atenção de Jesus foi o quê? As folhas. As folhas. Então o problema daquela figueira eram as suas folhas. Ela amaldiçoou por causa das folhas, que diziam uma coisa, mas a realidade era outra. Aí, para você entender o significado disso, tem que recorrer a um princípio hermenêutico chamado primeira menção. A primeira menção de qualquer assunto na Bíblia é uma chave para entender aquele assunto. E qual é a primeira menção de folhas de figueira na Bíblia? Foi lá no Éden. Quando Adão percebeu que estava nu, ele tentou costurar folhas de figueira e fazer para si cintas, roupa. O que que simboliza naquele momento ali aquelas cintas? É o desejo do homem de se apresentar diante de Deus sem depender do sangue. Nós sabemos que as folhas secam, secaram, ele não pode fazer. Deus então vem ao socorro dele. Deus mata um animal. Gênesis não diz que animal que era, Hebreus diz que é o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Deus então matou um cordeiro, tirou a pele e fez roupa para Adão e a sua esposa. Agora, quando eles chegavam diante de Deus, eles chegavam por quê? Porque o cordeiro foi morto e eles estão vestidos do cordeiro. Por que que você chega diante de Deus hoje? Porque o cordeiro foi morto e você está vestido de Cristo. Quando Deus olhava para eles, não os via, mas via o cordeiro neles. Então, a folha de figueira representa o quê, meus irmãos? Justiça própria, mérito próprio. Tenha muito cuidado quando você perceber justiça própria na sua vida. Vigia, pede ao Espírito Santo que te mostre. Não aceite nada de mérito próprio na sua vida. Essa é a tentação constante do diabo. Eu fui consolar um irmão que estava passando por uma grande luta. E aí ele virou para mim e falou assim: pastor, eu não sei o que está acontecendo, mas se é disciplina, eu não mereço apanhar tanto. Eu não mereço. Eu nunca fiz nada que merece uma disciplina tão grande. Eu olhei para ele, eu não quis aumentar a dor dele. Mas meu coração pesou tanto quando eu vi isso. Porque no meio da luta, ele ainda tinha algum mérito. Ainda tinha alguma justiça própria. Se ele soubesse que ele merecia ir para o inferno, se ele soubesse que nele mesmo habita nada bom, que ele é apenas um esmigo que perdeu totalmente a imagem de Deus, que merecia ser condenado, ele mudaria a postura. Mas ele ainda acha que tem coisas boas nele, apesar de ser irmão. Deus vai ter que ensinar para ele ainda. Mas enquanto ele acha que tem coisas boas, ele está na justiça própria. Agora, quando Deus amaldiçoou a figueira, o que que Deus está... Perdão, Deus não, Jesus. Quando Jesus amaldiçoou a figueira, o que que ele estava amaldiçoando na verdade, irmãos? O que que ele estava amaldiçoando? Justiça própria. A única maldição que Jesus lançou foi sobre a justiça própria. Justiça própria é um estilo de vida que está debaixo de maldição. Quando você volta para as obras da lei, você está querendo se tornar a figueira que tem folha. Quando você volta para as obras da lei, você está querendo fazer cinta de folha de figueira. Quando você volta para as obras da lei, você está confiando no seu mérito próprio, no seu merecimento. Jesus amaldiçoou esse estilo de vida, não entra nele, ele está debaixo de maldição. E o que o Senhor amaldiçoou, seca e desaparece, seca e morre. Mas aquele que crê na graça do Senhor, vai ser como árvore plantada junto a ribeiros de água, vai estar sempre frutificando, vai estar sempre verde e florescendo. Por quê? Porque ele vai beber da água do céu, do rio da vida. Mas aquela figueira secou, porque a justiça própria rejeita as obras da lei, porque os das obras da lei estão debaixo de maldição. Mas ainda que falando assim com você, eu sei que nós somos os da fé. Eu sei que você é daqueles que crê na justificação que vem da fé. Eu sei que você confia na graça, no favor imerecido do Senhor. Por isso, você está debaixo da bênção. Você experimenta a bênção. E a maldição não pode tocar em você. Por isso, vamos participar da ceia agora. Por isso, vamos comer o pão e beber o cálice. Para lembrar você disso. Não há mais maldição. Não há mais condenação. Estamos debaixo da bênção e do favor de Deus. Quantos dizem glória a Deus hoje? Fique em pé.
Seja muito mais edificado com as milhares de palavras que temos disponíveis para você. Entre em contato conosco e peça a sua. Entregamos também em sua casa ou trabalho. 3941-8852 e 9621-4531. Ou no nosso e-mail, ministériodapalavravideira@gmail.com.